Michel Teló na Pousada dos Pescadores. É mais um super show que você só vê com a rádio que está ao seu lado. Rádio ABC. ZYK 651, Rádio ABC. 1570 para toda a Grande São Paulo. Via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado. Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí lá atrás com o Valdeci Matioli numa madrugada especial. Depois, Adivan Alves está deixando aqui os estúdios da ABC com interatividade. Um abração para o Adivan, um ótimo programa. Você fica conosco agora até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode participar. Telefones 4435-9020 é o fixo. 997-666-555, pela operadora Vivo, você pode fazer chamadas, mandar SMS e também chamadas WhatsApp. No e-mail, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, escreve para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Telefonando, enviando e-mail, escrevendo para a gente, ou mesmo curtindo a nossa página no Facebook, você concorre como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro de Ipiranga, em São Paulo. Lembramos também que você pode ouvir o nosso programa em tempo real, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados, no www.semeador.org. Manhã de sábado, inverno brasileiro, que mais está parecendo um verão. São Paulo, previsões de 20 a 32 graus. Na cidade de Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo, previsões de 22 graus até 36 graus. Depois nós vamos falar por que, nós estamos falando da cidade de Oswaldo Cruz aqui hoje. Semeando a Boa Nova, no seu 20º ano de existência, a equipe toda postos lá nos telefones e no apoio a Juliana, o Jailson e o Valdir. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Marinho. Lá na mesa de som, Luiz Carlos deixando o posto, assumindo Luiz Isidoro, e hoje acompanhando aqui a jovem Isabel, acompanhando aqui o pai dela, o Luiz Isidoro, nos trabalhos técnicos, fazendo o som bonito chegar até você aí. Nosso convidado de hoje, Isaías Claro, orador, espírita, também atuante tarefeiro e que reside na cidade de Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo, e está com a gente aqui hoje. Isaías, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Semeando a Boa Nova.
Amigos queridos, sem mencionar nomes agora, estar aqui com vocês é uma bênção, uma alegria, uma honra, esperando que a nossa participação traga alguma contribuição efetiva.
Nós é que ficamos honrados com sua presença aqui, Isaías, e um tema tão importante que sabemos que você é um expert nesse tema. Como superar a depressão? Esse é o nosso tema de hoje, a pergunta tema. Como superar a depressão? Está aí um tema muito importante e que nós vamos discorrer aqui durante o programa de hoje com o Isaías Claro. Isaías, a gente começa perguntando para você a respeito de uma situação que é comum quando se fala no tema depressão, porque nós ouvimos falar muito em depressão, que tal pessoa está deprimida, que outra está com depressão, etc. Estar com depressão e estar deprimido São as mesmas coisas? Depressão e estar deprimido é a mesma coisa ou não?
Nós podemos dizer, dentro da pergunta que você apresentou, que seria praticamente a mesma coisa, uhum. estar com depressão e estar deprimido. Mas me permita dizer
claro.
Que precisamos fazer uma distinção entre as tristezas comuns e a depressão propriamente dita. As tristezas fazem parte da vida. É impossível para qualquer criatura humana, por mais estruturada que ela seja, do ponto de vista psicológico e espiritual, passar por aqui completamente isenta de dificuldades, de lutas, de tribulações. Mas isso não quer dizer que, por estar triste, a pessoa esteja necessariamente com depressão. As tristezas comuns fazem parte, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, todos temos. Depressão é uma doença. As tristezas comuns passam. Assim como chegam na nossa vida, passam. A depressão, diferentemente, sendo uma doença, ela se prolonga no tempo, no espaço, e, dependendo do grau da depressão, requer tratamento também longo, complexo, precisando do apoio, da assistência, do acompanhamento de muitas pessoas. Mas aí são ideias que a gente vai desenvolvendo ao longo do programa.
Pois é, quando você coloca a questão da depressão...
Tem a questão do luto. Perfeito. Também, que nós também vamos
parte,
conversar um
faz
pouco.
Faz parte também da vida das pessoas, né? Quando você Sim. coloca a questão da depressão nessa perspectiva de algo que é contínuo, fica mais tempo, tem uma linearidade durante um período da vida da pessoa,
Sim.
nós poderíamos dizer que estar deprimido, né, é um primeiro passo para a depressão?
Sem dúvida. As tristezas comuns, podemos até buscar no Cristo uma simbologia muito interessante. O Cristo, segundo as narrativas evangélicas que aceitamos sem nenhuma contestação, ressuscitou no terceiro dia. Na verdade, não se trata de uma ressurreição, mas depois falamos disto. Para dizer o seguinte, que se uma tristeza está comigo, com você, com alguns dos nossos ouvintes, por um dia, dois, três, isto é absolutamente normal. Agora, passadas duas semanas, se em que pese todos os acontecimentos positivos, a pessoa ainda permanecer num estado de melancolia, de tristeza, de abatimento, de desesperação, já podemos dizer que está na iminência de entrar numa depressão mais severa. Então, as tristezas comuns, questão de dias, horas, passam. Digamos que eu esteja aborrecido porque tenha discutido com uma pessoa. Ora, daqui a pouco nos reconciliamos, volta a alegria, volta o interrelacionamento. Agora, a depressão, ela não cede, mesmo com o advento de acontecimentos positivos. É uma das formas de nós diagnosticarmos se estamos diante de uma tristeza comum ou de uma depressão em começo. Mas o estar deprimido caminha para o ser deprimido, como você colocou na sua questão.
Ok. 8 horas, 8 minutos. Nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema, a pergunta tema, como superar a depressão? Pergunta aqui que está sendo resolvida, está sendo esclarecida pelo Isaías Claro, o atuante tarifeiro da Seara Espírita, que reside na cidade de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Você liga para cá, participa, 44-35-9020, é o nosso telefone fixo. No celular, 997-666-555, operadora Vivo, você faz as chamadas SMS e também WhatsApp, Nós estamos lá ao vivo aguardando você, também na página da ABC, radioabc.com.br, ou no e-mail, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, vai na nossa página no Facebook e curte a nossa página na barra Semeando a Boa Nova. Inclusive, aqueles que curtem a nossa página, a partir de hoje, também começam a concorrer ao livro que nós sorteamos aqui no final do programa. E hoje, excepcionalmente, né, nós vamos começar aqui um momento novo. Nós vamos sortear um livro no final da primeira hora e também no final da segunda hora. Nós vamos informar no final da primeira hora quem é o ganhador do livro. E hoje, numa excepcionalidade, o livro da primeira hora é o livro Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, de autoria do Isaías Claro, que está aqui com a gente hoje. Nós vamos sortear.
Eu estudo esse tema há 27 anos, desde 1988, obedecendo a um comando da espiritualidade. Eu tenho uma centena de temas, mas eu posso dizer que este é o tema da minha vida, da minha encarnação, o tema depressão.
Você sabe que é uma pergunta que nós íamos fazer para você no decorrer do programa. Por que você se dedicou tanto a esse tema? Tem o chamado da espiritualidade aí para...
Posso responder?
Claro, claro.
Muito bem. Estava certa. Em 1988, começou ali. Estamos em 2015, portanto, 27 anos. Eu estava numa banca de revistas e jornais e peguei um jornal de grande circulação no estado de São Paulo, cujo nome agora me permito não declinar, por razões óbvias.
Claro, lógico.
E nesse jornal havia um caderno especial com o tema depressão. Peguei aquele jornal, vi o caderno e ouvi pela audiência psíquica, pela mediunidade da audiência, que é um dos recursos que eu tenho, não é lá grande coisa, mas dá para o gasto. Eu ouvi uma frase que reproduzo aqui, literal. Um amigo me disse: Isaías, este é o tema, fez um suspense e concluiu, da tua vida. Este é o tema da tua vida. E foi tão nítida a fala que eu olhei do lado, porque eu tive a sensação que alguém estivesse falando comigo. Não havia ninguém visível. Comprei o jornal, fui para casa, li todo o caderno, me encantei. Minha mãe, um ano antes, havia desencarnado com depressão, e eu não sabia que aquele quadro da minha mãe tinha um nome específico chamado depressão. Tardiamente me dei conta e percebi, aí fiz uma leitura de minha mãe, percebi as causas da depressão na minha mãe e me interessei. E comecei a pesquisar, e até onde estou informado, esse livro que será sorteado hoje é o primeiro livro da bibliografia espírita abordando de maneira específica o tema depressão. Mas devo dizer, por uma questão ética, que o livro, na verdade, é uma colcha de retalhos. Uhum. Porque o tema depressão é vasto, profundo, e sozinho eu não teria condições de elaborar o livro. Então nós buscamos subsídios em obras não espíritas, em obras espíritas, para poder chegar. E o livro tem o mérito de ser um livro simples, porque sem a formação acadêmica eu não consegui escrever difícil. Uhum. Eu não sei complicar, né? E morando no interior, caipira, simplório. E esse livro foi escrito das 4 às 7 da manhã.
Todos os dias?
Todos os dias. Eu estudava à noite, preparava o material, punha o despertador às 13h30, me higienizava e ficava das 4 às 7 escrevendo o livro. A espiritualidade vinha em meu socorro. E o livro foi um sucesso editorial fantástico. E recebi milhares de cartas, na verdade, telefonemas. Esse livro ajudou pessoas a sair da depressão. E estamos aqui falando sobre esse tema.
Uma missão bonita, parabéns, Isaías. E nós estamos aproveitando esse seu
Obrigado,
conhecimento aqui
querido,
hoje, com
viu?
Certeza. Marinho?
Turíbio, eu queria fazer um destaque na explicação que nosso querido convidado, Isaías, está nos trazendo no dia de hoje. Quando ele destacou que a gente precisa estar, que nós precisamos estar muito atentos para identificarmos quando nós estamos na iminência de entrar num estado, né, de depressão. E nessa linha eu gostaria de perguntar para o Isaías, né, quais são os sinais, né, quais são os sintomas que nos ajudam de uma maneira ainda em condição de reverter, ainda em condição de não entrar no quadro, que a gente possa estar atento para evitarmos cair profundamente na depressão.
Muito bem. Depressão é muito associada à tristeza, embora nem sempre a depressão se expressará somente através da tristeza. Nem toda tristeza é depressão, e nem toda depressão se apresenta necessariamente como tristeza. Por exemplo, no transtorno bipolar, em que a pessoa vai de um extremo a outro, do abatimento para a euforia, por vezes a pessoa está deprimida e está muito eufórica. Por esta razão, não se pode diagnosticar depressão com muita velocidade. Até mesmo os médicos, os psiquiatras, têm extremo cuidado em diagnosticar a depressão, porque é tão complexa a matéria que há determinadas enfermidades orgânicas cujos sintomas são muito assemelhados à depressão. Um infarto, um AVC, um câncer...
Conduzem à depressão.
Podem levar à depressão. Mas, respondendo à pergunta do nosso Marinho, de maneira mais objetiva, normalmente o deprimido tem a aparência triste, abatida, acentuam-se-lhe as olheiras, ele perde o brilho característico do olhar, a vibração, o entusiasmo, ele tende a arcar-se para frente, a não levantar os pés para a marcha de maneira normal, ele vai arrastando esses pés. E a tendência é buscar a solidão, não a solidão positiva, a solidão do médium, do poeta, do escritor, do pintor, mas a solidão como fuga.
Ele se isola.
Ele se isola. E no seu isolamento enfermiço, Toríbio, ele acaba sofrendo de monoideia, de ideia fixa. Ele se prende àquilo que o está afligindo e desenvolve um nível preocupante de fixação em torno dos pensamentos negativos, criando um círculo vicioso. Ele está deprimido porque pensa negativamente porque está deprimido, e uma situação interferindo e agravando a outra.
Aliás, Isaías, nesse livro que nós vamos entregar aqui hoje, vamos sortear para agora, durante a primeira hora do programa, Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, tem uma passagem aqui da Joana de Ângeles que ela explica que a maioria das pessoas, elas circulam por aí com pensamentos negativos. É interessante isso, né?
Sim.
As pessoas não conseguem pensar positivamente mais?
Exatamente. Nós vamos falando sobre isso ao longo do programa, mas posso já colocar para todos nós o seguinte, que os pensamentos, como os sentimentos, são formados de pares contrários: tristeza, alegria, mágoa, perdão, desespero, esperança. O deprimido, ou aquele que caminha para uma depressão, é aquele que de maneira acentuada dá ênfase ao que é negativo. Alguns estudiosos da psique humana referem que, em média, nós desenvolvemos 60 mil pensamentos por dia. Joana de Ângeles, em uma de suas obras, menciona que pode chegar a 90 mil pensamentos dia, dependendo do nível de ansiedade, de aceleração mental da pessoa. Façamos as contas. 60 mil vezes 30 dias são 1.800.000. Não é uma questão matemática precisa, mas nos dá uma ideia do volume. Vezes 12 meses, 20 milhões de pensamentos, arredondando para menos, uma existência de 75 anos, 1 bilhão e 500 milhões de pensamentos. Calculemos, um pensamento de tristeza afeta 0,00001. Agora, 10 milhões de pensamentos tristes, 10 milhões de aborrecimentos, 10 milhões de decepções, 10 milhões de problemas diversos, 10 milhões, a pessoa vai minando suas resistências orgânicas, emocionais e espirituais. Por isso, enquanto se é jovem, está em plena madureza, nem sempre a pessoa cai em depressão, porque ela ainda tem resistência orgânica, psíquica e espiritual para ir lidando com tristezas e seus compromissos. Mas chega um momento que aquilo vai se acentuar e ela cai...
No monopensamento.
No monopensamento.
A dualidade da origem ao monopensamento.
Ela não aprendeu a descartar, não aprendeu a reciclar, não aprendeu a valorizar o que é positivo e agora está numa depressão profunda. O deprimido está muito relacionado ao passado de outras encarnações e, sobretudo, desta encarnação.
8 horas 20 minutos, aqui ao vivo pela ABC com o programa Semana Boa Nova, com a pergunta tema Como Superar a Depressão. Está conosco aqui Isaías Claro, orador espírita, atuante tarefeiro da doutrina espírita. Marinho?
Sim, eu estou aqui aprendendo bastante, né? A gente ouvindo aqui o nosso querido Isaías falar, e me ocorre uma pergunta que não precisamos responder agora, a gente pode tentar responder adiante um pouco, mas eu queria falar agora para não perder, né?
Sim, sim.
Se a depressão e essa ideia fixa, esse monopensamento, se tem algo a ver, Isaías, com as expectativas indevidas que a gente pode criar na vida às vezes, né?
Sim, sim.
Podemos responder adiante se quiser.
Podemos responder, mas agora a gente dá um pitaco nessa sua pergunta. Quase sempre, o deprimido é alguém, e tudo que dissermos aqui é para esclarecer e não para criticar. As criaturas humanas, Marinho, de um modo geral, são frágeis, inseguras, desestruturadas do ponto de vista emocional, espiritual. E como ela não consegue criar a própria estrutura, ela não se prepara, uma das causas da depressão é a imaturidade psicológica, ela cria então dentro de si uma ilha da fantasia. Como ela não se prepara por dentro para o enfrentamento necessário dos desafios existenciais, ela espera que por fora haja um oceano de tranquilidade. Um oceano de ausências de situações desagradáveis, para que essa tranquilidade interna, aparente e frágil, subsista. Não sei se eu me fiz entender. Quanto menos estrutura por dentro, menos condição para enfrentar e vencer os desafios exógenos, exteriores, que certamente surgirão na vida de todos nós. Quem é casado vai ficar viúvo, os filhos vão crescer, vem a síndrome do ninho vazio, especialmente para a mãe, quem está na ativa profissional vai se aposentar, vem o tédio, vem mudanças importantes na vida da pessoa. O deprimido, em linhas gerais, é aquele que não se prepara para esses acontecimentos normais na vida de todos nós. E se surpreende, porque se iludiu imaginando que aquilo não iria acontecer na sua vida. E a gente pode desdobrar isso aqui de mil modos.
Marinho?
Eu não quero polarizar as perguntas aqui, evidentemente, mas é instigante, e eu diria que Isaías...
Esse grande convidado também,
provoca, né? Eu fico imaginando lá do outro lado o ouvinte, né? E agora, nós podemos concluir, então...
Você imagina meu sofrimento quando vou fazer palestra e falo, você tem 50 minutos para falar de depressão. Eu fico deprimido só com essa saia justa, né?
Só com a necessidade de ter um tempo para concluir.
É, exatamente. A gente fala sobre isso horas e horas.
Claro, mas o que me ocorre nesse
só
momento...
Só o conceito de depressão, nós ficaríamos aqui duas horas debatendo. Porque o que foi dito aqui de depressão ainda é muito pouco.
É claro, imagino, e por isso que nós ainda vamos aproveitar bastante a sua presença na hora seguinte aqui. Agora, essa questão da falta de estrutura psicológica, essa imaturidade, vamos assim dizer, psicológica ou espiritual que as pessoas, a maioria de nós tem, nós poderíamos equacionar isso com uma participação com um envolvimento mais adequado da religião, normalmente o centro espírita pode ajudar mais nessa estruturação, não pode?
Sem dúvida. Eu poderia aqui, numa síntese, também dá para desdobrar isto ao infinito, digo, sem Deus, depressão. Com Deus, depressa-são.
Ah, tá aí, bem, bem colocado.
Sem Deus, depressão, repetindo, para o ouvinte ter tempo de mastigar, ruminar a informação. Com Deus, depressa são.
É a mesma palavra, só que dividido em duas.
Exatamente. E depressão, queria que o nosso ouvinte prestasse atenção nisso. O deprimido é alguém que tem a sua vida cheia de pressão. No plural, cheia de pressões. Ele é um pressionado. E como ele não se preparou, se estruturou para essas muitas pressões, então ele cai numa depressão. Outra ideia, se o Turíbio me permite...
Claro, por favor.
Né? Depressão é buraco. Portanto, estar deprimido, e estamos falando disso agora de outro modo, depressão é a pessoa não ter chão. O deprimido é alguém sem chão. Sem base, sem estrutura, sem alicerce. Quem tem alicerce sofre, chora, se aborrece, porque isso faz parte da vida, mas ele não se deprime.
Quer dizer, tem várias etimologias possíveis para a palavra, né?
Muitas.
Muito bem. Né? 26, vamos fazer uma passadinha aqui na nossa rede social. Clarissa, como é que nós estamos por aí?
A movimentação está bastante intensa hoje.
Sim.
A Nolita Ferraz, ela...
Oh, se os ouvintes não participarem, eu vou ficar deprimido, hein? Por favor,
ouvintes. Não, mas você não vai ter motivo para isso, não, porque
vamos,
ela vai falar agora.
Vamos participar, hein?
Eles estão elogiando o programa, enviando perguntas e comentando. Então, a Nolita Ferraz, ela agradece pelas palavras, que sempre fortalece, e ela escreve que quando a escuridão o envolver e extinguir toda a esperança, confie em Deus. Ele reacenderá o seu espírito. O valor deste programa sempre nos surpreende. Bom dia. A Miriam Rosenberg enviou bom dia, ótimo tema. Osnir Mantovani disse bom dia, parabéns pelo tema. Outras pessoas passaram também, a Tâmara Cristina da Cruz, Leila Santana, Sandra Bronço, Andréia Borges, a Juliana dos Santos, e tem participação por ligação também.
Sim, pode falar.
Osvaldo Salim de São Caetano desejou um bom trabalho a todos. A Mônica de São Paulo, por WhatsApp, desejou um bom dia a todos também.
E a Terezinha da Vila Zelina, aliás, um abraço a todos que ligaram, passaram pela nossa página no Facebook, mandaram mensagens. A Terezinha, muito obrigado por ela, está dizendo assim, Isaías, aliás, nós vamos precisar responder meio rápido, porque o operador lá daqui a pouco já vai fazer as inserções comerciais. Está dizendo assim, ó, depressão é uma doença difícil de curar?
Pode ser, depende do grau. Tenho tempo agora para responder isto, mas só para colocar mais lenha na fogueira, das 15 participações aí, 12, 13 são de mulheres. E isto é estatístico.
Mas tem mais um de homem aqui que ela falou, vai falar
não,
agora.
Tem uma pergunta do Zé Mantovani, mas faz depois ou pode depois, fazer agora?
Vou fazer a Terezinha primeiro aqui, se depressão é uma doença difícil
bem,
de curar.
Porque especialmente a mulher está exposta à depressão. Para cada um homem deprimido, estatisticamente, nós encontramos de 4 a 6 mulheres deprimidas. Uhum. Embora, depois dos 60 anos, estatisticamente, homens e mulheres se equivalem. Esse é um dado, mas também podemos dizer que a mulher, especialmente, está voltada para a espiritualidade. Uhum. Por isso está muito na nossa frente. Depressão é buraco, eu disse há pouco.
Uhum.
Vamos, e a depressão, uma das classificações possíveis é esta. Existe a depressão no grau leve, grau moderado e grau grave. Leve, moderado e grave são os graus mais aceitos em torno da depressão. Vamos pensar num buraco de 0,5 metro, depressão leve. Vamos pensar num buraco de 2 metros, depressão moderada. Vamos pensar num buraco de 10 metros, depressão grave. Quando a pessoa cai num buraco de 0,5 metro, simbolicamente falando, ela não se machuca, sai sozinha do buraco, rápido e fácil. Não precisa de ajuda. Se ela cai num buraco de 2 metros, pode se machucar, terá dificuldade de sair sozinha, poderá então precisar de algum tipo de ajuda. Se cai num buraco de 10 metros, certamente, se sobreviver, vai se machucar gravemente, seguramente não sairá sozinha e precisará de ajuda, e nem sempre de ajuda amadora. Vai precisar de uma ajuda técnica especializada, preparada, porque cair no fosso é uma coisa, descer no fosso para socorrer, resgatar, é outra coisa. Isso nos remete mais para o final do programa, como fazer com uma pessoa deprimida. Então, se alguém está numa depressão leve, se mudar os hábitos, pode sair sozinho da depressão. Agora, a partir do grau moderado para grave, precisa de muito tipo de ajuda para poder sair da depressão.
8:31, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semente da Boa Nova, porque o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais, mas eu vou deixar uma perguntinha para aqui para o Isaías responder quando a gente voltar. Isaías, existem pessoas que são mais propensas a terem depressão, ou se trata de algo que pode ocorrer com qualquer um? Você vai responder já, daqui a pouquinho, quando a gente retornar. Não muda de emissora não, que nós vamos voltar rapidinho, é um minutinho só.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações, www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios, com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. Uma campanha.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 35 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, ao vivo pela ABC, hoje com a pergunta tema Como Superar a Depressão. Está com a gente aqui o Isaías Claro, orador, escritor espírita, residente lá na cidade de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz fica aqui, uns 200 quilômetros de São Paulo, 250?
Não, fica mais 570.
Para frente de Marília, né?
120 quilômetros depois de Marília.
Ah, então.
E a 80 de Presidente Prudente.
Bem no oeste, do extremo oeste de São Paulo.
Mais 120 quilômetros. Já estou no Mato Grosso. Para você ter uma ideia, eu estou mais próximo de Campo Grande do que de São Paulo.
Ah, está mais perto de lá do que
de São Paulo. É, de lá, exatamente.
Bom, mas você liga para cá, participa. 44-35-90-20. Também pode ir pelo nosso celular 997-666-555. Olha que número fácil, hein? 997-666-555. Pela operadora Vivo, você pode fazer chamada, mandar mensagens SMS ou também mensagens via WhatsApp. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Informando também a você que todos aqueles que ligam para cá ou entram na nossa página no Facebook, curtem a nossa página no Facebook, mandam mensagens para a gente e concorrem como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, daqui da cidade de São Paulo. E o ganhador do livro da semana passada, aliás, a ganhadora do livro da semana passada foi a Miriam Rosenberg. Parabéns, Miriam, ganhou o livro. Mais um, hein? A Miriam já sorteou duas vezes já, hein? E Miriam, você pode retirar o livro na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, às 10h, às 11h30, rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Aliás, um convite especial. Se você quiser ir, Miriam, hoje, às 10 horas, buscar o seu livro lá no Semeador, se você e todos os ouvintes, os demais ouvintes que estiverem lá a partir das 10 horas, vão ter o prazer de assistir uma palestra com o Isaías Claro, que vai estar saindo daqui, 9h30, indo para lá, falando sobre o tema depressão. É o tema que ele vai estar falando hoje lá no Semeador, né, Isaías?
Exatamente.
Logo mais às 10 horas. Então já aproveita e pega o livro e vai para lá. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos informar quem é o ganhador do livro da primeira hora de hoje, que por coincidência hoje será o livro Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, do Isaías Claro. E no final da segunda hora a gente também informa quem ganhou o outro livro, que hoje vai ser Ama-te, também do Isaías Claro. Isaías, você tem uma ficha de produção científica, de produção acadêmica interessante, né? Conta pra gente aí um pouquinho, muito rapidamente, né? Desses livros todos aí, tem um no prelo para sair aí. Como é que é isso, Isaías? Conta pra gente como é que são esses livros, tônica que você aborda neles, qual o foco, rapidamente pra gente.
Eu fui sacerdote numa outra encarnação. Fui contemporâneo de Francisco de Assis, Clara, sou um franciscano daquela época, hoje trabalhando para o Cristo na doutrina espírita. Portanto, há séculos, há milênios, eu gosto de povo, eu gosto do cheiro de gente. E eu tive a bênção nessa encarnação de nascer em um berço evangélico. Eu sou filho de pastor evangélico. Uhum. E cresci com os meus pais visitando enfermos, orando pelos enfermos. Isso tudo ajudou muito na minha formação. E eu tenho uma vocação para as coisas da espiritualidade muito grande, como você e os companheiros que estão aqui, e muitos que nos ouvem, felizmente, né? O Brasil é voltado para a espiritualidade. E eu me tornei promotor de justiça em 1978, ainda com 24 anos, me formei aqui em São Bernardo do Campo, na faculdade ali perto da Cidade da Criança. E logo como promotor, eu fui para a região mais pobre do estado de São Paulo, o Vale do Ribeira. E já na primeira semana, comecei a atender especialmente mulheres carentes que não tinham dinheiro para o ônibus, não tinham dinheiro para o leite do filho, para o pão do filho, para o agasalho do filho, numa região fria. E interessante que nos primeiros dias já da minha atuação profissional, eu me vi dando dinheiro e buscando facilidades para as pessoas. Então eu sempre convivi com pessoas tristes, deprimidas, aflitas. E pela minha característica, eu me acho uma pessoa acessível, aberta, voltada para os que sofrem mais. Pela minha formação religiosa e pela formação profissional. Então o meu gabinete foi sempre muito aberto para todas as pessoas. E eu logo percebi que envolvendo, permeando ou por detrás de um problema jurídico, há sempre um problema emocional. Uhum. Não é possível alguém separar-se, divorciar-se, ficar viúvo, um inventário, discutir uma guarda de um filho, alimentos para o filho, tudo aquilo que envolve os problemas domésticos. Não há como um filho preso. Eu atendi milhares de mães de presos. Não tem como uma mãe, um pai permanecer indiferente a uma prisão do filho. Então, eu comecei a perceber que a orientação puramente técnica, acadêmica, profissional, não bastava. Comecei, aí logo em seguida, 78 promotor, 79 espírita. Eu abri, tornei o meu gabinete um centro espírita. Eu tinha livros para empréstimo, livros para doar, mensagens volantes, lenços para quem chorava, eu aplicava passes, fazia orações, eu tinha fotos de Maria, do Cristo, no gabinete para poder orientar visualmente as pessoas. E aí comecei a perceber que eu poderia colocar isto nos livros, embora com extrema dificuldade. Não tenho muito jeito para escrever, estou sendo muito sincero, mas depois de escrever 10 vezes a mesma coisa, fica em condição de ser publicado, você entendeu?
Excelentes livros, por sinal. Mas obrigado. Se você tem dificuldade com essa magnitude de obra, então você imagina
então,
o que
querido,
seria, né?
Meus temas são voltados para isso. Eu tenho o livro Vencendo Aflições, Sementeira de Bênçãos, que eu relato... Quando Existe Amor, que é um livro que está esgotado, que eu trago experiências de pessoas que venceram determinadas situações através do amor.
Marinho?
Não,
de vez em quando eu me estendo muito, vocês podem apartear, viu?
Não é que eu estou inquieto com uma pergunta que eu quero fazer, mas não quero interromper.
Viu? Pode dizer.
Nós temos
a minha mulher não fala comigo faz 6 meses, viu, Marinho? Ela não gosta de me interromper.
Não, o que me ocorreu aqui, Isaías, foi um pensamento assim. Nós temos muitos ouvintes, mas muitos ouvintes que são evangélicos. Nós sabemos disso por conta desses telefonemas que chegam e as pessoas não têm a menor preocupação em dizerem que são e ouvem o programa. Agora, quando
são nossos irmãos,
claro,
muito amados. Claro.
Agora, quando você diz que você vem de um berço evangélico, né?
Sim.
Eu acredito que o que deve estar para vários desses irmãos evangélicos que estão nos ouvindo, a pergunta, e como é que você veio se tornar espírita?
Olha, só essa pergunta já dá o programa das 8 às 10. Mas vou tentar resumir e podem apartear aí à vontade. O programa é vosso, eu aqui estou de bico hoje, né? O que me levou para a filosofia espírita foi o conceito de Deus, que eu nunca aceitei como apresentado pela minha igreja evangélica de origem. Nunca me convenci, nunca me convenceram de que Deus poderia me amar mais do que a outrem. Eu já, na minha adolescência, no início da adolescência, já comecei a questionar o tema Deus. E para mim, embora não ouvisse isso na igreja, para mim aquele Deus pregado não era verdadeiro, porque era um Deus que amava especialmente os evangélicos. Só os irmãos daquela igreja é que iriam para o céu, que determinados pecados eram irremissíveis, quem cometesse determinados pecados iria fatalmente para o inferno, sem a menor possibilidade de superação, de recuperação. E eu não podia aceitar esse Deus. Um Deus inflexível, que não desse uma outra oportunidade para seus irmãos. E tudo isso esfervilhava na minha mente. Eu, já promotor de justiça, tive a oportunidade de assistir uma primeira incorporação. Eu estava numa festa, uma companheira do fórum incorporou, foi para um quarto, todo mundo correu atrás dela, eu também fui. Primeira vez que eu ouvi um espírito se manifestar, ele falou comigo. Hoje entendo que era uma mediunidade não muito educada, mas naquele momento foi útil. E o espírito me disse algumas coisas. Depois eu fui para Mirante do Paranapanema, cheguei em Oswaldo Cruz, e um dia, do nada, eu chamei o policial militar que nos dá apoio no fórum, perguntei se tinha centro espírita na cidade, não disse o motivo, e ele falou que sim. Falei, então vai lá, chama o presidente do centro. Década de 70, promotor de justiça.
O presidente do centro ficou preocupado.
Ele chegou lá tremendo, nervoso, ansioso. Doutor, o senhor mandou me chamar? Eu falei, sim, por favor, sente-se. Eu quero... Pois não, do que se trata? Eu falei, eu quero conversar com você sobre espiritismo. Ele respirou fundo, falou, é isto, é? Eu falei, é. Sentou, conversamos. Aí ele me convidou para ir no centro. Eu era evangélico, tocava saxofone na Congregação Cristã no Brasil, a mais rígida de todas as denominações religiosas.
E entre parênteses, que tem um trabalho de caridade maravilhoso.
Maravilhoso!
Também, né?
E eu fui no centro, meu batismo espírita foi terrível, batismo entre aspas. Caiu um toró naquele dia em Oswaldo Cruz, choveu tanto que... O presidente não foi ninguém, com exceção de um companheiro farmacêutico que foi no centro acompanhado do filhinho. E Oswaldo Cruz ficou às escuras. Eu cheguei, primeira vez que eu fui no centro espírita, que para mim até então era coisa do demônio. Mas eu estava buscando, eu tinha que ser coerente comigo mesmo. E eu via um estranho no centro às escuras. E só via de vez em quando pelos relâmpagos. Conversamos, ele me deu livros espíritas, um maravilhoso de Bruno Bertocco, Cristianismo Redivivo, escrito na década de 40. Bruno tinha sido evangélico, tornou-se espírita, e escreveu uns livros para os neófitos em espiritismo, fazendo estudo paralelo entre os textos bíblicos e os postulados espíritas. De fácil leitura, de fácil compreensão, de fácil assimilação. O primeiro livro que eu li foi Cristianismo Redivivo, de Bruno Bertocco. Em 3 dias, Bruno destruiu meu castelo protestante, trouxe a filosofia espírita e eu entendi claramente. Teve um período de transição entre a igreja evangélica e o espiritismo, Quando eu me reconheci espírita, tomei a decisão, me afastei da igreja evangélica e hoje sou espírita. E para dizer para os meus pais que eu agora era espírita, e para dizer para eles que com 1 ano e 4 meses de espiritismo, com 27 anos de idade, eu tinha sido eleito presidente do Centro Espírita.
8h49, Isaías, nós estamos lotados de perguntas aqui.
Eu imagino, vamos tentar responder tudo,
né?
Com a maior objetividade possível.
De qualquer maneira, quero lembrar você que está na nossa audiência que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André, telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Isaías, vamos fazer uma passagem aqui por esse monte de perguntas aqui?
Vamos!
Vou começar por aquela que eu deixei para você responder depois do nosso intervalo de
20
minutos atrás. Existem pessoas que são mais propensas a terem depressão ou se trata de alguma coisa que pode acontecer com qualquer um?
Em princípio, pode acontecer com qualquer um. E para não mentir para os nossos ouvintes, inclusive eu estou exposto à depressão, se não tomar os cuidados básicos que todos devemos tomar por toda a vida. Esses cuidados são para sempre. Mas, especialmente, a mulher está exposta à depressão por fatores hormonais, sociais, culturais, emocionais e espirituais. A mulher, pela sua estrutura orgânica, está mais vulnerável. A questão hormonal na mulher tem um peso maior do que para os homens. Por isso é possível a depressão mensalmente, ela pode entrar numa certa melancolia em virtude das alterações que ocorrem mensalmente por um largo período, na menopausa, na gravidez, antes do parto, depois do parto. Mas, falando da mulher, fatores orgânicos, econômicos, sociais interferem, mas é preciso reconhecer que, sobretudo, os espirituais, como acontece com os homens. E qual das mulheres, Turíbio, está ainda mais exposta? É aquela mulher clássica, tradicional, aquela mulher extremamente dependente de um homem para sobreviver. A mulher que não investe em si, não estuda, não se profissionaliza, tem um grau de dependência financeira do pai ou do marido muito grande. Quando bem casada, casada com uma pessoa compreensiva, respeitosa, facilita, minimiza o problema. Mas quando casa com um sujeito truculento, egoísta, dominador, castrador, esta mulher vai viver uma meia-vida.
Acentuam-se as condições.
Acentuam-se as condições, porque aí vem o complexo de inferioridade, vem a insegurança, vem a humilhação. Sou casado e minha esposa não tem uma profissão. E ela diz como é difícil para ela ser dependente de mim. Como eu estudo o tema e tenho essa compreensão, eu procuro minimizar. Mas é muito difícil para uma pessoa ficar dependendo que o outro a sustente em tudo. O idoso está muito vulnerável à depressão, pela aposentadoria, pela viuvez, pela perda da saúde, pelo aumento da dependência em todos os sentidos, pelas muitas mudanças que acontecem.
Muito bem, Hélio, que você ia fazer uma colocação?
Eu queria, dentro desse tema que ele está falando agora, nós temos o caso, por exemplo, que nós sabemos que antigamente o homem era o provedor da casa, né?
Sim, a cultura ainda é essa.
Ele era desafiado nesse aspecto, né? Então o homem, quando ele não conseguia prover a casa, ele se sentia, podia cair numa depressão, porque ele não conseguia prover a casa ou pelo desemprego, ou por uma infelicidade qualquer, por uma falta de talento, por algumas assim. Nós sabemos que nos dias atuais, esse papel foi dividido, né, entre a mulher e o homem. Os dois hoje têm que prover a casa. E a mulher hoje, nos dias de hoje, quando ela não consegue se manter no emprego, ela começa a se sentir diminuída dentro da casa. Eu teria que estar contribuindo também com alguma coisa dentro da casa. E quando ela não consegue com essa contribuição, ela não está empregada, ela se sente assim, diminuída dentro do processo, e ela já acossada até pelo companheiro, né? Escuta, que é a tua parte, é a tua parte, você não está fazendo a tua parte, né? Como isso está ocorrendo hoje?
Nós encontramos no Livro dos Espíritos que com a civilização nós alcançamos mais conforto, mais segurança, mais estabilidade, mais qualidade de vida. Só que isso tudo tem um custo. A civilização que nos trouxe mais conforto nos impõe uma carga horária, uma carga de trabalho violenta. E atualmente, Hélio, eu tenho atendido mulheres deprimidas não mais pelo grau de dependência, mas porque elas se masculinizaram no modus vivendi. Mulher com complexo que é homem, levando a rotina de homem, trabalhando 10, 12, 15 horas por dia. Ela foi de um extremo cultural de dependência para um extremo cultural de independência. Ela se aculturou, se profissionalizou, se tornou independente financeiramente, mas com um custo emocional e espiritual altíssimo, porque ela se violentou, ela se violenta, porque sem ser machista aqui, a mulher não pode deixar de cultivar de maneira muito especial a espiritualidade. Ela tem que encontrar tempo para isto. Quantas mães, portanto, deixam os filhos para... Ela terceiriza a educação dos filhos, o cuidado com os filhos. É uma ausência de casa e tudo isso está...
Gera culpa isso, não?
Gera culpa, gera desajuste, estresse, ansiedade, pânico. Essa semana mesmo, Oswaldo Cruz, estou atendendo uma senhora com um pânico violento. Ela é de Tupã, soube do nosso trabalho, foi para Oswaldo Cruz em pânico, por conta deste modus vivendi, esse novo estilo de viver.
Lembrando, o Isaías, a companheira espiritual Anália Franco, fala isso claramente numa obra recente chamada Salomé. Uma recomendação para quem quiser, uma obra muito bonita, um livro muito bonito, uma história linda que fala exatamente o que você está dizendo
sobre
agora.
Isso.
Exatamente. E a Anália Franco explica isso com detalhes.
Isso.
Com detalhes, essa, vamos chamar, essa masculinização.
Isso, criando um verbo aqui.
Isso que você colocou aí.
Mas essa culpa que a mulher, então, só para a gente fechar esse assunto, né? Fechar não, né? Resumir. A mulher, ela pode sentir culpa, ela sente culpa por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque ela não pode deixar o filho, né?
Sim.
E ela sente culpa porque deixou o filho, né? Sob o cuidado de outrem, né? E segundo, porque ela, em contrapartida, ela não consegue também prover a casa, né? Fazer a parte dela contribuir. E aí ela sente culpa dos dois lados. Ela não consegue
conciliar
essas duas coisas.
O equilíbrio, né?
Bom, são 8 horas e 57 minutos. Nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova agora, porque o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais. Mas, Isaías, olha, eu tenho aqui um caminhão e meio de perguntas para fazer para você. Mas eu vou deixar
uma. Eu assumo o compromisso de respondê-las todas objetivamente. Você já viu que objetividade não é meu forte, né? Agora,
são perguntas interessantíssimas que estão chegando aqui. E olha, mas infelizmente eu acho que não vai dar tempo da gente responder todas. Mas de qualquer maneira, tem uma em especial que chegou aqui, que eu vou deixar para você responder quando a gente voltar do intervalo, que por uma falha da nossa produção aqui, nós não capturamos o nome de quem fez. Mas isso não tem problema. A pergunta é assim, ó. Aliás, você que fez a pergunta, nos desculpe. Muito obrigado por você ter ligado para cá e contribuído com a gente. Depressão é uma doença igual ao câncer, por exemplo? É uma doença hereditária? Você vai responder no nosso retorno já, daqui a pouquinho. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar daqui a pouquinho.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A Grazima Corretora oferece a você e sua família planos de saúde com qualidade que cabem perfeitamente em seu bolso. Os melhores hospitais, clínicas e laboratórios à sua disposição. Ligue já 4433-5656, o telefone da sua saúde. Por que deixar para amanhã o que você pode fazer agora? Precisamos qualidade, seriedade e respeito aos nossos clientes. Planos de saúde, individual, familiar ou empresarial é na Grazima Corretora. Ligue já e solicite um orçamento sem compromisso. 4433-5656. O telefone da sua saúde, 4433-5656. Domingo é dia de alegria na Rádio ABC. A partir das 9:30 da manhã, tem o programa Na Companhia de Amigos, com Paulo Jorge e Paraguaio. E das 10:30 ao meio-dia, seja bem-vindo à Casa Sertaneja, com Paulinho 5J.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado. Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, três minutos, retornando aqui ao Semeando a Boa Nova, aqui na Rádio ABC, ao vivo, 1570 kHz AM, ou no www.radioabc.com.br. Hoje o tema, que nossa pergunta, tema é como superar a depressão, está conosco aqui o Isaías Claro. No entanto, antes da gente continuar aqui, Valdir Manente tem avisos para dar para a gente, hein, Valdir?
Temos sim. Bom dia, prezado ouvinte. Manolo Quezado estará hoje no encerramento da Semana Espírita de Diadema. E o local desse encontro é a 17ª Semana Espírita. E o local desse encontro será no IEMANO, que é Instituto de Educação Manuel da Nóbrega. Está no centro de Diadema, então prestigie esse nosso companheiro lá, Manolo Quezada, encerrando a Semana Espírita de Diadema. Divaldo Pereira Franco também estará aqui na nossa região no próximo dia 27, na creche Amélia Rodrigues, que fica a rua Silveiras, número 17, na Vila Guiomar. A partir das 8 horas já terá pessoas lá aguardando a oportunidade de estar presenciando a presença desse querido amigo lá de Salvador, da Bahia. Nós temos também a continuação desse nosso querido amigo Isaías Claro, hoje às 20 horas, né, Isaías? Lá no Instituto Beneficente à Luz Divina, em São Paulo, é isso?
16 horas.
16 horas?
Isso.
E aí eu tirei isso da internet, estava com
16
horas. Então fica a Avenida Horácio Laffer, 720, ali no Itaim. Então nós temos a Semana Espírita de São Bernardo, que estará se iniciando amanhã, dia 20, às 15 horas, com o tema central, a transformação moral na vivência diária da doutrina espírita. Essa Semana Espírita de São Bernardo, ela estará espalhada por várias casas espíritas, não está centralizado num único local. Então será durante a semana toda, de 20 a 25 de setembro. A abertura no dia 20, 15 horas, e as demais são às 20 horas à noite, né? Então nós temos esses avisos para que fiquem atentos. E sobre a Semana Espírita de São Bernardo, a pessoal que quiser saber mais detalhes com relações a convidados, temas que serão abordados durante a semana, procurar uma casa espírita e se informar a respeito. E temos também amanhã, a partir das 13 horas, um almoço beneficente, que a USE sempre faz uso disso, na instituição beneficente Lar de Maria, que fica na rua Assis Brasil 280, na Vila Scarpelli, aqui em Santo André, cujo resultado, evidentemente, reverterá para a Semana Espírita aqui da cidade.
Muito bem, e lembrando você que está na nossa audiência, que hoje às 13 horas, aqui na Rádio ABC, encontro com o Nivaldo Franco. Estará aqui o Miguel Sardano, o Edson Sardano, com o programa maravilhoso Encontro com o Nivaldo Franco. Não perca, logo mais às 13 horas. E hoje, daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, o Isaías vai estar deixando aqui o nosso programa e vai estar lá no Núcleo Espírita, o Semeador, rua Itapiranga 312, falando sobre depressão. Então fica o convite para você ir lá. E lembrando também que a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, que ganhou o livro Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, que está aqui na nossa mão, inclusive, foi a Leila Santana. Parabéns, Leila. Você ganhou o livro, você curtiu a nossa página, ganhou o livro, e hoje você pode retirá-lo lá no Semeador a partir das 10 horas, ou a partir de hoje, porque o livro vai estar lá aguardando você. E agora, na segunda hora, entra em sorteio aqui o livro Ama-te, do Isaías Claro, do Isaías aqui com a gente hoje, inclusive. Muito bem, Isaías, eu vou fazer com você aqui, porque está chovendo pergunta aqui, nós vamos perguntar tudo quanto é lá. Então nós vamos fazer o seguinte, nós temos uma sessão aqui no programa que hoje, excepcionalmente, nós havíamos omitido essa sessão para poder ter mais tempo da gente dialogar com você aqui.
Sim.
Que é uma sessão chamada Jogo Rápido. São perguntas rápidas e respostas rápidas, né? Para a gente poder dar uma
atenção
no tema. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jogo rápido com você.
Vamos
lá?
Sim.
A pergunta que eu havia deixado para você, depressão é uma doença igual ao câncer, por exemplo? E se é uma doença hereditária?
Pode ser. A depressão, afeta o sistema imunológico. Uhum. Cai as defesas, o corpo enferma. Então, uma mãe ou um pai depressivos haverão de dar elementos para a formação do novo corpo alterados, fragilizados, então é possível. Mas quando isso acontece, a lei de causa e efeito continua atuando. Não será por acaso que aquele espírito vai encarnar ou reencarnar através de uma mãe, de um pai, com elementos orgânicos deficitários. Mas mais importante que o elemento orgânico é o meio em que a criança é chamada a viver.
Ok. Bom, nós temos um ouvinte nosso na linha aqui, que está com a gente aqui, que vai entrar aqui ao vivo, que é o João Carlos, né? Então, João Carlos, você está na nossa audiência. Bom dia, João.
Bom dia a todos aí da equipe. É sempre um prazer, a oportunidade de ter e aprender com todos.
Ah, João, prazer estar conversando com você. O João atuante, tarefeiro também da Seara Espírita. E o João está aqui com a gente agora. Ah, João, você queria falar alguma coisa sobre depressão também, né?
É, só aproveitando a escolha, cumprimentando a todos pela escolha de tema extremamente importante, tão importante que a ciência definiu como o mal do século.
Uhum.
A clareza com que o convidado, o Dr. Isaías, está expondo, a maneira muito acessível para que todos possam ter o conhecimento, não só de diagnosticar o caso, ter uma avaliação, autoavaliação, mas também colocando de uma maneira bem prática de que forma que isto não é somente o tratamento para aquele que apresenta o quadro, mas como todos da família devem se portar para contribuir que isto possa ter, assim, uma passagem bem rápida na vida de quem quer que seja. E que a gente possa, pelo conhecimento, uhum, não deixar que isto tenha guarida nos nossos pensamentos. Afinal de contas, acho que o pensamento é um dos melhores medicamentos. E já que a medicina tem a sua conduta médica para isto, creio, okay, que ele poderia, talvez, se não tenha mencionado, porque tem horas que eu perco o sinal, mencionar sobre o tratamento bioenergético através dos passes realizados nas casas de espírito.
Ok. João, muito obrigado pela sua participação aqui, sua excelente contribuição, e parabéns pelo trabalho que você desenvolve também na Casa Espírita.
É uma gentileza sua, mas eu é que agradeço a oportunidade que nos dão para ter conhecimento. E através do conhecimento é que nós podemos nos estruturar para ter uma qualidade de vida melhor.
Ok, muito obrigado, João. Prazer falar com você. Muito bem. Isaías, vamos continuar aqui o nosso jogo rápido?
Vamos.
Então, olha, o João falava agora há pouco de uma coisa e chegou uma pergunta aqui da Nolita, um abração para ela, que é exatamente o que ele falou. Diz assim, ó, como deve ser o comportamento da pessoa que fica acompanhando uma pessoa depressiva?
Para ajudar alguém que está mal, eu e todos precisamos ficar bem.
Uhum.
O melhor possível. Porque se alguém cair numa depressão e eu cair com ela, eu perco a condição de ajudar. Uhum. Dentre tantas outras iniciativas, eu direi aqui o seguinte, que toda contribuição ética, nobre, é bem-vinda. Levar essa pessoa ao médico. Pode ser um clínico geral, mas o ideal é que seja já um expert em ciências mentais, um psiquiatra, um psicanalista, até um psicólogo. Se o psiquiatra entender que precisa de um psicólogo, encaminhará. Se o psicólogo entender que necessita de um tratamento psiquiátrico, posto que o psicólogo não prescreve medicação, também, dentro da sua ética, providenciará. Todas as terapias alternativas existentes no mundo são bem-vindas. Mas, basicamente, nós precisamos acompanhar isso de muito perto. Não basta dizer para o doente, vá ao médico. É preciso acompanhá-lo. E depois de levar ao médico, acompanhar o tratamento, porque o doente rebelde pode não tomar a medicação adequada. Como espírita, eu digo que a contribuição médica é necessária em 99% dos casos, embora nem sempre sempre só a medicação resolva. É preciso mais. Mudança de hábito, estilo de vida, exercícios aeróbicos, caminhadas, mas, sobretudo, a busca da espiritualidade.
Bom, a Clarissa, faz uma passagem aí pela internet e tem pergunta também que chegou aí para o Isaías. Pode falar.
Isso. Hoje a gente recebeu alguns depoimentos de pessoas a respeito da depressão, né?
Sim.
Então, a Nadia Castilho, ela disse: bom dia, amigos, o programa está com um tema maravilhoso. Só quem passou ou está passando por uma depressão sabe o que é isso. E através de programas como esse, encontramos uma saída. A Ana ligou do Rudy Ramos e deu um depoimento muito interessante. Ela disse que em agosto de 2002 ganhou um livro do nosso programa e nessa oportunidade passava por uma depressão. E o livro ajudou muito a ela para superar esse problema e também a filha, a Amanda.
Em que ano foi isso?
2002.
2002, 13 anos atrás, hein?
2002. O Salomão de Mauá também ligou aqui e disse que muitas vezes, quando está se sentindo um pouco deprimido, encontra conforto nos livros de Emmanuel, Fonte Viva. Aprende muito e logo se levanta. Né, nós temos outro depoimento também da Sandra Bronson, que ela disse que... Ela diz assim: amigos de todas as manhãs de sábado, o desânimo é uma depressão, pois me sinto assim depois que meu pai partiu para o outro lado. Um abraço a todos.
E quem está curtindo a nossa página?
Iva Delanossi, Aderbal Luiz Sereno, Vera Pires, Mariela Peretti e Manudim, que trabalha aqui na Rádio ABC, né? Um abraço a ele, está conectado com a gente.
E tem pergunta aí também, Hélio.
Eu dar só um alô, galera, né?
Alô, galera.
Alô, galera, né? Para o Caio, né? Que deve estar nos ouvindo lá ao lado da Ivi,
ah,
né?
Ah, que legal. É. E tem pergunta que chegou também aí pela internet.
A Vera Pires, ela fez uma pergunta: quais os danos a alguém que cuida de alguém com depressão?
A médio e longo prazo pode trazer extremas dificuldades, porque lidar com um depressivo, sobretudo no estado grave, não é para qualquer um. A pessoa se fragiliza. Então é preciso guardar uma certa distância. Né?
Pode ficar depressiva também, Isaías?
Pode. Pode ficar depressiva pelo estresse, pelo desencanto, por acompanhar o declínio do depressivo. Então é preciso reagir, que quem cuida, continue cuidando de si. Isso é fundamental, mantendo interesse pela vida, motivações. A depressão está associada ao passado. Para sair da depressão ou para não entrar nela, todos nós, inclusive os cuidadores, temos que ter objetivos claros, definidos, metas. Quem sabe o que quer, vai mais longe. Quem sabe o que quer, vai mais longe. Quando criança nos perguntávamos: o que que você quer ser quando crescer? E essa pergunta continua valendo. Quem sabe o que quer ser quando crescer, dificilmente se deprime. Cuidar de si para poder cuidar dos outros.
Marinho.
E em especial, dentro do conceito espírita, que a vida continua.
Sem
dúvida. Ou seja, aquele nosso irmão que é idoso, que acha que tudo está no final, não caia nessa. Não caia nessa, porque você pode perguntar: o que eu vou ser quando chegar do lado de lá?
9h16, nós estamos aqui ao vivo pelo ABC. Lembrando que esta meia hora aqui tem do nosso programa, Semeando Boa Nova, tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Você pode ser também um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes. Entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Isaías Claro é o nosso convidado de hoje, falando sobre esse tema tão importante, a pergunta tema: como superar a depressão. Isaías, nós estamos cheios de perguntas aqui.
Vamos!
O Adalberto de Guanazes, um querido amigo nosso aqui, sempre ligando pra gente aqui, um abração pra ele. Ele diz assim: que ele é deficiente visual e a sua esposa, que muitas vezes são os seus olhos, está com começo de Alzheimer. Muitas vezes as atitudes dela de repetição tiram um pouco a sua paciência. Até que ponto o silêncio é a prece para a minha sustentação?
Silêncio e prece são coisas diferentes. Encontramos às vezes no centro espírita essa frase: o silêncio é uma prece. E eu fico me perguntando o que é silêncio. É ficar sem falar nada? Não é exatamente isto. Então, a esse nosso irmão deficiente visual, meu abraço também, como abraço todos os nossos ouvintes, e você já pode começar a pensar em outras alternativas para buscar outro tipo de apoio. Todos nós somos dependentes uns dos outros. O deficiente visual, pela própria condição, tem algum grau de dependência e precisa estar pensando em outras alternativas. Não sei da sua condição financeira, é contratar alguém para dar apoio à sua esposa, você, não sei se é o caso de interná-la, não sei se é o caso de trazer algum parente da esposa ir morar com algum familiar, mas é preciso pensar, Adalberto, não é isto?
Adalberto.
É preciso, Adalberto, pensar em outras alternativas, né? Dependendo da nossa amputação, a gente precisa pensar em próteses, uhum. Não é isso? Então, pense numa prótese emocional e espiritual para você poder suprir essa carência que se acentua.
Bom, Isaías, está chegando aqui a Mônica Brasolin, ligou para a gente. Aliás, ela mandou uma pergunta via WhatsApp. Qual a relação entre depressão e egoísmo?
Total. Total.
O egoísta tende a ser depressivo.
Uma das características do deprimido é olhar excessivamente para o próprio umbigo.
Olha, interessante
isso.
É um caminho para ser depressivo.
Eu evito dizer isso porque pode chocar, agredir, e nós não estamos aqui para isto. Mas em alguns momentos a depressão revela orgulho e egoísmo. Como assim? O humilde, aquele que se dobra à passagem dos ventos, aquele que aceita de maneira dinâmica, aquele que tem uma resignação dinâmica, sofre, chora, mas não se deprime. Trazendo isso de uma outra maneira, vou te dizer três palavras para os nossos ouvintes: mudança, flexibilidade, adaptação. Diante de qualquer mudança, sejamos flexíveis e nos adaptemos. Todo aquele que diante de uma mudança é flexível e se adapta, sofre, chora, mas não se deprime. O egoísta e o orgulhoso, exigentes, caprichosos, intolerantes, revoltosos, são inflexíveis e não se adaptam e se deprimem, para explicar um pouquinho essa questão do egoísmo.
Isso. Tem pergunta também pela rede social, né, Clarissa?
Tem, do Osnir Mantovani. Você já respondeu durante o programa, mas acho que vale a pena, né?
Sim.
Reforçar. A depressão sempre tem causas espirituais ou não necessariamente?
Não. Tem causas orgânicas, causas sociais, econômicas, culturais. O meio interfere de maneira importante. E quando dizemos de causas espirituais, é mais do espírito do deprimido do que de espíritos outros. É possível a depressão por obsessão. A obsessão é uma das causas da depressão, mas nenhuma pessoa será obsidiada se não oferecer elementos para que isso aconteça. Portanto, sempre em última análise, o deprimido é a causa primeira da sua própria depressão.
São 9 horas e 22 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, programa Semana da Boa Nova, hoje com o tema Como Superar a Depressão? É uma pergunta a tema, e está aqui conosco Isaías Claro, da cidade de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Se liga para cá, participa 44-35-9020 ou no telefone celular 997-666-555, onde você pode também fazer chamadas ou mensagens via SMS ou WhatsApp, operadora Vivo. Se quiser, passa a nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Curte a nossa página e você também vai concorrer a um livro que hoje nós vamos estar sorteando já mais um aqui na segunda hora do programa. Pois aí, a Santinha de São Mateus ligou pra gente aqui, aliás, ligou não, ela mandou uma mensagem via SMS, muito interessante o que ela fala. Obrigado, viu, Santinha? Diz assim, ó, o único lugar que me tira da depressão é indo em cemitérios, limpando túmulos, cuidando de flores, tudo no cemitério. Até curso de funerário estou fazendo. Serei maquiadora de falecidos. Aí a taxidermista, né? Ela diz assim: por que será que me sinto bem fazendo isso?
Eu não conseguiria responder, mas de maneira talvez satisfatória. Mas todo trabalho digno acrescenta motivação para viver. É possível um padre, um pastor evangélico, um orador espírita, um médium estar deprimido e ela, fazendo esse trabalho, não ter depressão. Não é o que fazemos que nos deixa ou não deprimidos, mas é o estado de alma em relação ao que fazemos. Se eu faço o meu trabalho de fórum, o meu trabalho espírita aborrecido, isso não vai me trazer alegria. Mas, de repente, ela realizando esse trabalho pode ser levada a reflexões profundas em torno da vida. O cemitério é um excelente campo para meditação. Portanto, não é negativo. Para nós que somos espiritualistas e imortalistas, o cemitério é um ponto, um lugar como qualquer outro.
Ok. Marinho?
Não, e acho que eu queria reforçar este ponto de vista que o Isaías coloca, de que tudo trabalha na natureza. A natureza tem todos os seus agentes, né? Nos vários reinos, nós temos dentro do reino animal, do reino vegetal, do reino dos homens, reino dos espíritos, né? Nós temos toda uma grande engrenagem em que tudo está interligado e tudo funciona. O essencial é a ligação com Deus. O essencial é o porquê que nós fazemos isso. O essencial é qual que é o propósito que nós temos. O essencial é aquele objetivo que o Isaías colocou. Qual o meu objetivo de vida? Quer dizer, muitas vezes nós nos comprazemos numa atividade de momento, mas não pensamos o que, que nós queremos fazer daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20, ou quando nós estivermos na espiritualidade. O que eu proponho aqui para a Santinha, com a licença de Isaías, né, é de que ela comece a pensar adiante um pouco, quando ela estiver no mundo espiritual, em que ela vai ter que atender os vivos de lá.
Sem dúvida.
Como é que a gente faz, tá certo?
Perfeito. 9h25, Reinaldo ligou pra gente aqui. Obrigado, Reinaldo, pela ligação. Ele tá fazendo a seguinte pergunta, Isaías: qual a relação que existe entre mediunidade e depressão?
Em princípio, nenhuma. Agora, se o médium for desequilibrado, propenso a determinados estados melancólicos de abatimento, isto poderá fragilizá-lo e levá-lo a um assédio muito grande. Que esse companheiro leia, estude o item 222 do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec, de maneira muito prudente e previdente, recomenda que as pessoas, especialmente vulneráveis do ponto de vista emocional, se abstenham da prática mediúnica. É preciso cuidar de si, estruturar-se, preparar-se, equilibrar-se para poder lidar com a mediunidade e com a espiritualidade de maneira segura, de maneira equilibrada. Item 222 de O Livro dos Médiuns nos traz esta advertência.
Isaías, é possível a gente saber quando alguém está entrando num estado de depressão? Quais são os primeiros sinais? Você já falou alguma coisa sobre isso, mas...
Comprometimento do apetite. Comprometimento da sua motivação para viver. A pessoa começa com absenteísmo, a falta ao trabalho. Pode comprometer a sua vida sexual. A depressão, dependendo do grau, vai afetar a vida da pessoa como um todo. Ela vai perdendo seus interesses habituais. Se é uma criança, perde o gosto pelos jogos, pelas brincadeiras, por aquela alegria espontânea. Se é um adolescente, ele pode começar a ficar ensimesmado, rejeição do próprio corpo, inadaptação ao seu ambiente. Na madureza, a pessoa vai se desencantando com a vida. Então é preciso perceber isto, mudanças no comportamento, mudança nas emoções, também mudança nas falas, tendo cuidado especial no tópico suicídio. Aqueles que vão praticar suicídio podem começar a sinalizar alguma coisa, e nós que estamos à volta precisamos ficar muito atentos, não brincar com essa questão que é séria, levar com a rapidez possível essa pessoa para um médico, um psiquiatra, para cuidar disso, além, naturalmente, da assistência religiosa, espiritual, etc.
Zéias, uma pergunta assim, objetiva, que o nosso ouvinte deve estar fazendo nesse momento, né? Depressão tem cura?
Tem. Tem cura, e essa cura está ao alcance de todos. Mas, com rapidez aqui, se alguém chegou numa depressão, é porque o seu modus vivendi tem sido inadequado. Para que ele se cure, terá que rever esse modus vivendi e fazer novas escolhas, novos amigos, novos ambientes, novos livros, novos propósitos, novos tudo.
Bom, nós estamos chegando aqui no final dessa meia hora, mas tem coisas na internet, tem pessoal passando pela nossa página?
Tem sim. A Elza de Santo André, ela ligou, ela gostaria de parabenizar por terem convidado o Isaías Claro, que é uma pessoa maravilhosa.
Obrigado, querida, você também é.
A Neuza Nicolini disse que o programa está excelente, parabéns ao doutor Isaías Claro.
A Neuza Nicolini é nossa, ela e o Nemésio são os nossos parceiros aqui da equipe, né? Muito eles só que bem. São remotos, eles nos acompanham remotamente e nos corrigem aqui quando necessário.
Sim.
E a Maria Panzini Peretti também disse parabéns, doutor Isaías Claro, a toda a equipe do programa, que está ótimo, nos proporcionando tanto conhecimento.
Tá, só vou pedir a vocês que nos ouvem que tire o doutor. É Isaías, viu, seu amigo, seu irmão, estamos aqui tocando.
Você não vai embora daqui sem dizer pra gente, porque daqui a pouco eu vou começar a ligar pra cá e perguntar e eu não sei. Qual é o seu e-mail? Quem quiser contatar você, como é que faz?
Vou soletrar. IZA I-A-S-C-L-A-R-O, Isaías Claro. Eu soletrei porque na Bíblia Isaías é com S, isso. Mas o meu é com Z porque eu não estou com essa bola toda, não. Então, é isaiasclaro@uol.com.br. @uol.com.br. E o mais incrível é que eu respondo os e-mails. Eu também tenho Face.
Você está no Facebook
tudo,
também?
Tudo, mas eu não tenho tempo para o Face. Então, nos e-mails, eu respondo, por incrível que pareça. Pode escrever para mim, estou às ordens. Depois eu posso dar o celular, a pessoa pode falar comigo. Pode ir ao Oswaldo Cruz, nós temos uma clínica para atender.
Legal, muito bem. Nós vamos ter que fazer uma parada aqui agora, porque vai entrar os comerciais e você está nesse momento se dirigindo lá para o Núcleo Espírito Semeador, onde vai fazer uma palestra daqui a pouquinho às 10 horas, daqui a 29 minutos.
Me despeço já?
Pode se despedir.
Obrigado a você, obrigado a todos.
Nós é que agradecemos,
especialmente os ouvintes. Votos de paz e alegria para todos. Com Deus, sempre.
Isaías, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. O programa continua, nós vamos continuar aqui com outras coisas aqui, mas quero lembrar você que o Isaías está indo lá para o Núcleo Espírito Semeador nesse momento. Daqui a pouquinho, 10 horas, vai estar lá com a palestra sobre depressão. Um abraço, Isaías. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já para continuar falando desse tema. Aliás, a pergunta que vai ficar para a gente responder aqui já, as reuniões de Evangelho no Lar ajudam a evitarmos a depressão? Nós vamos responder isso já no nosso retorno.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse
www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC! Daqui a pouco, tem mais! Rádio ABC!
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio. Para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. Uma campanha.
Rádio ABC.
Sexta, dia 25 de setembro, tem Michel Teló na Pousada dos Pescadores. Mais um show que você e um acompanhante vão curtir com a Rádio ABC de graça.
Nossa.
Pra concorrer, mande agora um WhatsApp pro 95300-8475 ou se inscreva pelo nosso Facebook. O sorteio será na quinta, dia 24, no ABC em Dia. Michel Teló, na Pousada dos Pescadores. É mais um super show que você só vê com a rádio que está ao seu lado.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove e 36, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema como superar a depressão, e nós estamos agora aqui, a equipe toda a postos, né? Nós estamos recebendo agora aqui o Silvio está com a gente aqui, o Silvio vai estar com a gente aqui no outro programa. Silvio, seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos.
Silvio, fala Silvio, pode falar.
É uma grande oportunidade estar aqui e participar de um programa que, e principalmente, né, o Isaías, todo o conhecimento que ele tem e pôde compartilhar conosco, é uma excelente oportunidade.
Então, o Silvio Atuante, tarefeiro lá do Núcleo Espírito Semeador, vai estar com a gente aqui nessa última meia hora do programa e também vai estar mais um pouquinho aqui com a gente, né, falando sobre esse tema hoje tão importante que é como superar a depressão. Quero lembrar você também que no sábado que vem o nosso tema será cirurgias espirituais. Estará conosco aqui o Dr. Vladimir Vladimir Reis, que é um atuante tarefeiro da Seara Espírita também, falando sobre esse tema tão importante, cirurgias espirituais. E todos aqueles que ligam para cá, concorrem com um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, que é o Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. Aliás, um abraço para o Oswaldo, que sempre manda os livros para a gente aqui. E a ganhadora do livro da semana passada foi a Miriam Rosenberg. Parabéns, Miriam. E a ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Leila Santana. Parabéns, Leila, pela sua participação e também por você ter ganho o livro na primeira hora de hoje. O ganhador ou a ganhadora da segunda hora nós vamos sortear já já. E o livro é Ama-te, também do Isaías Claro, mas aí nós vamos sortear já já. Aqueles que ganham o livro, podem retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30 e aos sábados, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo, inclusive a partir de hoje. Muito bem, a pergunta que a gente tinha deixado aí, que nós respondêssemos depois do nosso retorno aqui no intervalo, se as reuniões do Evangelho no Lar ajudam a gente a evitar a depressão. E aí, Hélio, as reuniões do Evangelho no Lar ajudam as pessoas a evitar a depressão?
Ela é fundamental, eu diria. É fundamental não só para a depressão, né? Até para a harmonia familiar, para a convivência, para que as pessoas possam... Quando você constitui um lar, uma família, nós sabemos já, eu vi em programas anteriores, falamos já sobre isso. As famílias são constituídas por pessoas que muitas vezes não muito harmônicas entre si, né? Que vêm de diversas origens, resgatando problemas anteriores, coisas desse tipo. Então é fundamental que o lar tenha uma profilaxia, né? Quer dizer, assim como você limpa a casa, passa detergente, passa um bom ar, assim, faz aquelas coisas dentro da casa, e precisa também limpar sob o ponto de vista psíquico da casa, né? Então tem que fazer uma profilaxia, e essa profilaxia vai facilitar bastante a convivência da família, né? E também, não só o Evangelho no Lar, mas também ler alguma coisa sobre também os livros que falam sobre a harmonia do lar, sabe? Que é fundamental para que nós tenhamos uma convivência pacífica dentro de casa.
Clarissa, o que a gente deve fazer para evitar as influências espirituais negativas que podem causar problemas em nossa vida, inclusive a depressão, hein?
Eu acho que complementando um pouco o que o Eli falou, né? Toda forma de conexão com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais, nos auxiliam a enfrentar os problemas e as dificuldades e, consequentemente, as influências espirituais negativas. Então, desde que seja um evangelho no lar, uma oração, ler bons livros, fazer boas atividades, ter boas conversas, tudo que nos faz nos conectar com Deus e com esses benfeitores espirituais, com Jesus, nos faz que tenhamos força, coragem, fé, esperança, né, e que possamos buscar os pensamentos positivos à nossa volta, né, tentar ver o lado positivo das coisas e nos conectar com um amor maior. Com certeza, dessa forma, estaremos evitando pensamentos negativos, como Isaías, claro, tanto nos esclareceu, né, e a todas as influências que possam nos ocorrer.
Silvio, você que está com a gente aqui hoje, chegando aqui, estreando aqui com a gente, né? Fazer prece a favor de quem está em depressão ajuda essa pessoa?
Eu acho que ajuda, sim, porque até pegando o exemplo que os colegas compartilharam, quando você faz uma oração é como se você acendesse uma luz. É uma luz que você traz ao seu lar, quando você faz um evangelho, quando você tem uma boa leitura. E às vezes aqueles colegas que não estão numa situação legal ou que estão realmente passando por uma depressão, não conseguem acender essa luz. Então se nós pudermos acender essa luz na intenção dessas pessoas, com certeza estaremos contribuindo para que eles realmente tentem se ajudar. Eu acho que é um passo importante, mas claro que não substitui a própria pessoa.
9h42, estamos aqui ao vivo pela ABC, dá tempo de você ligar aqui ainda, 44-35-9020 é o nosso telefone fixo. O telefone celular, 997-666-555, operadora Vivo, para você fazer ligações, fazer também, mandar mensagens via SMS ou também mensagens via WhatsApp. A equipe está lá aguardando a sua ligação. Pode mandar e-mail para a gente, programasbn@gmail.com, ou passar na nossa página no Facebook, /Semenda Boa Nova. Aliás, a partir de hoje, todos aqueles que curtem a nossa página também concorre a um livro espírita que a gente sempre sorteia aqui. A partir de hoje também estamos sorteando dois livros por programa. Um no final da primeira hora, que já ganhou aí a Leila Santana hoje, né? E um no final da segunda hora, que a gente vai falar já já quem é a ganhadora de hoje, porque não sorteamos ainda, vamos sortear já já. Clarissa, tem mensagem?
É que você comentou em ligar, a Rosimeire, do Parque Erasmo, ligou e disse que o programa está maravilhoso.
Que bom, obrigado, Rosimeire, por você estar na nossa audiência. Está maravilhoso porque nós temos pessoas ouvindo como você, que nos ajudam aqui a fazer o Semana Boa Nova. Muito bem, Hélio, essa questão da depressão aí sempre nos suscita a pensar um pouquinho em como ajudar as pessoas que estão em depressão, né? Como é que a gente pode ajudar alguém que esteja passando por um processo depressivo?
Eu acho que até o nosso convidado, ele foi bastante enfático, né, nesse quesito da ajuda, porque até ele citou as três etapas, assim, vamos chamar, os três estágios que uma depressão pode atingir uma pessoa. Então, dependendo do tamanho desse estágio, essa ajuda tem que ser mais efetiva e mais acentuada. Então, não só, porque muitas vezes nós falamos para a pessoa assim, ah, isso não é nada, né? Para com isso, né? Ora, e às vezes a pessoa, isso não é nada, a pessoa está passando por
uma... Não está com ela, né?
Não está com ela, o processo é muito complexo, né? Então, é preciso, inclusive, como ele citou aqui, eu vou reprisar as palavras dele, muitas vezes nós temos que encaminhar pessoas até um médico, né? Até um clínico geral, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, não só pedir para ir, mas ir junto, né? Uhum. Porque tem você ir junto.
O apoio, né? O apoio.
Olha, nós vamos lá, amanhã nós vamos no médico, certo? Uhum. Quinta-feira nós vamos no médico, vamos marcar e eu vou lá com você. Esse acompanhamento é fundamental, que a pessoa vá junto, porque senão a pessoa não vai. Ela acaba não indo porque ela vai ter motivos para ela mesma de não fazer aquilo, porque ela não consegue mais sair daquele uhum. ponto. Então é acompanhar a pessoa, não só acompanhar a pessoa no médico, ir com ela, e também acompanhá-la também para ajuda espiritual, né?
Uhum.
Se ela for espírita, ao centro espírita, se ela for católica, acompanhá-la na igreja, se ela for evangélica, acompanhá-la lá no culto. Não, você vai no culto comigo, não, é quinta-feira o culto, mas eu venho aqui, eu vou te buscar, você vai comigo, enfim, aonde a pessoa achar que ela busca a saúde espiritual, ela tem que acompanhar a pessoa.
Clarissa?
É, o Hélio disse uma coisa muito interessante, né? Tratamento médico e a fé.
A fé
é um fator que auxilia muito a pessoa a ter um objetivo de querer melhorar, né? Ela tem fé, então ela procura melhorar algo na vida dela. E o centro espírita, assim como outras religiões, instituições religiosas, mas o centro espírita em específico, ele convida a pessoa a uma reforma íntima, a um conhecimento de si mesmo, ele pode contribuir muito no combate à depressão. Porque a pessoa se conhecendo, a pessoa estudando seus defeitos, trabalhando as suas angústias, trabalhando todos os seus sofrimentos, se torna mais fácil, auxilia ela nesse processo de vencer a depressão. Então, a reforma íntima, né, que pode vir, que o centro espírita e a doutrina espírita auxilia muito, mas que a pessoa ela pode buscar sozinha, auxilia muito no combate à depressão e a todos os sofrimentos, né?
É, lembrando, o Hélio lembrou muito bem, o tratamento médico é indispensável, né? E aí a gente diz assim, você procura um psicólogo para... O tratamento é tripartite, né, para a depressão. Você precisa procurar um psicólogo para trabalhar nas questões comportamentais e também na forma de você entender as situações que te ocorrem. Precisa também procurar um psiquiatra ou um clínico geral, mas de preferência um psiquiatra, para que ele possa entender a questão química do seu cérebro, né? Os neurotransmissores, como é que estão, a serotonina, a noradrenalina, adrenalina, etc., né? Todos aqueles componentes bioquímicos que fazem com que seus neurônios funcionem adequadamente ou não. E procurar um atendimento religioso, no caso aí, uma casa espírita, para que você possa fazer um tratamento adequado, para que você possa se equilibrar espiritualmente, para que a influência espiritual possa estar te ajudando. Então, é um tratamento tripartite que vai te ajudar na superação dessa depressão. Aliás, Hélio, está chegando uma pergunta aqui da Rose do Jardim Marajoara. Obrigado, Rose, pela sua ligação. Ela tem depressão desde criança, nada satisfaz, e a pergunta, isso tem explicação?
Tem sim, viu? A explicação, estamos só reforçando, né, o que foi dito até aqui no programa. Se você está acompanhando desde o início, você deve ter ouvido o nosso convidado falar que a falta de um plano, né, a falta de um objetivo faz com que a pessoa pode ser uma das consequências que levar como consequência à depressão. Então existe inclusive um axioma, existe um ditado popular, né? Acho que não é chinês, que diz assim, que se um barco que não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. Você sai com um barco, né? Sai com um barco, entra para a água com o barco, e você não sabe para onde você quer ir, nenhum vento é favorável, porque para a esquerda, para a direita, você não sabe para onde você vai, né? Então é fundamental que a pessoa estabeleça metas. Uhum. Estabeleça metas e objetivos. Porque muitas vezes você está pensando que você não atingiu nada, uhum, ou que você não chegou a lugar nenhum, e você já foi muito mais longe do que você, uhum, do que você poderia ter ido, né? Outras pessoas foram naquele caminho que você está seguindo. Então é fundamental que você trace as suas metas. Trace as suas metas para onde você quer chegar. E com isso, e não só como o Marinho também falou, que estava entre nós, não só as metas para a vida presente, mas inclusive para a vida futura, para a vida espiritual. O que você vai querer fazer quando chegar na espiritualidade, né? O que você vai querer fazer quando você tiver um pouco, não sei que idade você tem hoje, quando você tiver um pouco mais velha, um pouco mais adiante, na sua aposentadoria, enfim, nessas coisas todas. Porque quando você tem metas, você sabe, eu estou atingindo, estou chegando, tenho que fazer um pouquinho mais, hein?
Um pouquinho menos,
posso tirar um pouquinho o pé, tenho que acelerar mais. Isso tudo é fundamental para que a pessoa não atinja a depressão. Eu acredito que o caso dela seja um caso de falta de metas e de objetivos que deve...
E eu quero fazer um convite para ela. Ó, Rose, eu convido você a seguir essa regra tripartite. Você procurar um clínico geral ou um psiquiatra, procurar um psicólogo e também uma casa espírita. Fazer o tratamento simultaneamente nos três. E depois você liga para cá e conta para a gente qual foi o resultado. Silvio, você queria fazer um comentário?
Eu queria complementar assim, a informação que a Rosângela passou para a gente em relação principalmente ao que o Isaías comentou.
Okay.
E o que acontece? Ele nos demonstrou a quantidade de pensamentos que nós temos todos os dias. E isso me fez lembrar aquela passagem do Evangelho, orai e vigiai. Então nós recebemos um bombardeio muito grande de más notícias ao longo do dia. O que eu tento colocar na minha vida é tentar se isolar dessas más notícias. Então quando você sentir um pensamento ruim ou uma notícia que realmente te entristece ou que te preocupa, tenta isolar isso, né? Não deixe isso, não interiorize essa informação, sintonize em boas notícias, busque coisas que vão te trazer felicidade. Acho que vai ser, se a gente conseguir controlar essa quantidade de maus pensamentos, acho que vai nos ajudar bastante.
9:50, essa é a meia hora aqui do Semana Boa Nova, tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, materiais de construção, e também da farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e também a farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Estamos aqui ao vivo com o Semana Boa Nova, chegando aqui no estúdio Dalto. Daqui a pouco o Dalto vai estar aqui com Causas Nobres, daqui a pouquinho, logo depois do nosso programa. Clarissa?
Não, é o Geraldo Soares de Lima, do Jardim Maringá Mauá. Ele ligou pra gente e disse que gostou muito do programa, sempre de muito aprendizado.
Muito obrigado, Geraldo. Obrigado por você estar com a gente aqui, sempre nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. E fica conosco. Vai no Facebook, curte a nossa página pra você concorrer a um livro. Dá tempo, daqui a pouquinho nós vamos anunciar o ganhador ou ganhadora desse livro da segunda hora de hoje. Hélio, qual a importância da alegria, do pensamento positivo, hein, Hélio, pra gente evitar os estados de depressão, hein?
A alegria, ela faz aquele o contraponto, né? Como já foi dito aqui, o contraponto da preocupação. Porque se você não contextualizar realmente a informação que você recebe, como o Silvio falou agora, lembrou agora há pouco, né? Você recebe muita informação. Se você não...